Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Dois homens roubaram a casa de um policial militar de Umuarama, no noroeste do Paraná. O PM, a esposa e uma cunhada dele estavam em casa e foram rendidos. Segundo a polícia militar, os bandidos planejavam praticar um roubo normal, mas quando descobriram que o dono da casa era policial, ficaram mais agressivos. O policial não reagiu, mas foi ameaçado e agredido pelos criminosos. Os suspeitos roubaram o carro da família, a arma, o carregador e um colete balístico do policial. Levaram também três celulares, além de outros objetos. A PM encontrou o carro abandonado nas proximidades do Bosque do Índio, mas ainda não achou os bandidos. Na semana passada, houve outro assalto. Você se lembra? O filho de um policial militar foi torturado e morto por bandidos. A polícia diz que não há ligação entre os crimes. Só para lembrar, no caso do filho do policial, dois bandidos foram mortos e um está preso. A gente tem falado todo dia aqui sobre a previsão de chuva, pancadas de chuva rápida, temporais à tarde. Por causa disso, Maringá está registrando um janeiro mais chuvoso do que o normal. Detalhes com o Vitor Simeão.
Desde o dia 1º do ano até essa segunda-feira, choveu 126 milímetros em Maringá. O número é a metade do que é esperado no mês. Historicamente, a média é de 200 milímetros segundo o CIMEPAR, que mede a precipitação desde 1999. No mesmo período do ano passado, foi registrado quase o mesmo volume de chuva. Mas janeiro de 2016 foi atípico, com 300 milímetros de chuva. Nessa segunda, choveu 34 milímetros durante a noite. De acordo com o CIMEPAR, o volume da precipitação não assusta porque janeiro é tipicamente assim. E num mês como esse, a melhor indicação é a precipitação. Se for sair, olhe a previsão do tempo e utilize guarda-chuva. De Maringá, Vitor Simeão.
Obrigado pelas informações, Vitor. E esse janeiro de muito calor, pancadas de chuva rápida, mas extremamente quente, tem levado a várias tragédias, vários casos de afogamento, a gente tem noticiado aqui. Quem tem mais detalhes pra gente sobre aquele caso do rapaz que morreu no final de semana lá em Ponta Grossa é a Marelle Martins. Olá, Marelle.
Um rapaz de 23 anos morreu afogado no balneário Rio Verde, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná. Segundo o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, o SIAT, o jovem estava em um local com correnteza e com profundidade de aproximadamente 2 metros. A vítima, identificada como Robson Luiz, se divertia no local com amigos quando a fatalidade foi registrada. O corpo da vítima foi encontrado já submerso, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros. De acordo com os bombeiros que atenderam o caso, o jovem se afogou em um local em que a profundidade é de cerca de 2 metros. O Balneário Rio Verde é um espaço público que dispõe de estrutura para lazer, como churrasqueiras, quadras de esporte, entre outros atrativos. De Ponta Grossa, Marelle Martins, para o Paraná de hoje.
Obrigado pelas informações, Marelle. A proposta que põe um fim no foro privilegiado para políticos e outras autoridades deve passar pelo plenário do Senado Federal. O senador Álvaro Dias, aqui do Paraná, é o autor da iniciativa. Ele defende prioridade para a votação na volta dos trabalhos. Detalhes com Ana Beatriz Santos.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, autor da proposta que acaba com o foro privilegiado, pediu prioridade na aprovação da matéria na retomada dos trabalhos em 2017. Para Álvaro Dias, o fim do foro privilegiado é fundamental para o sucesso de investigações com um grande número de autoridades, como a Operação Lava Jato.
Considero prioridade absoluta a votação da proposta que acaba com o foro privilegiado. Acho que a Operação Lava Jato só terá sucesso se nós acabarmos com o foro privilegiado. São tantas as autoridades denunciadas que o Supremo Tribunal Federal não tem condições de julgar. E a população ficará com a sensação que tudo terminou em pizza. A impunidade prevaleceu.
Pelo texto aprovado na CCJ em novembro do ano passado, o foro privilegiado para crimes comuns deixa de existir para todas as autoridades, inclusive o presidente da República. Durante a votação, o relator na comissão, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou que existem aproximadamente 22 mil pessoas com direito a foro privilegiado no Brasil devido ao cargo que ocupam. E a retirada de processos do Supremo Tribunal Federal vai agilizar os julgamentos, uma vez que os 16 mil juízes de primeira instância poderão analisar esses processos e assim diminuir a sensação de impunidade perante a sociedade. Pelo projeto, as autoridades continuam a ter direito ao foro privilegiado para os crimes de responsabilidade, aqueles cometidos em decorrência do cargo público, como nos casos de improbidade administrativa e descumprimento de decisões judiciais, por exemplo. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC precisa agora passar por 2 turnos de votação no plenário do Senado para então seguir para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Ana Beatriz Santos.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Congresso Nacional vai decidir durante os próximos dias sobre a concessão de pensão vitalícia para vítimas de microcefalia em casos que tenham sido provocados pelo Zika vírus. O benefício já é pago, mas é limitado a até 3 anos. Quem tem mais detalhes sobre essa discussão é o Maurício de Santi.
A Lei 13.301 de 2016, fruto de uma medida provisória editada pelo governo, prevê o pagamento de uma pensão especial às crianças que nascem com microcefalia causada pelo vírus da Zika. O prazo de pagamento do benefício é de 3 anos. Mas um projeto do senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, quer tornar essa pensão vitalícia. O senador, que é médico, entende que o valor de um salário mínimo, atualmente R$ 937,00, deve ser pago durante toda a vida do doente, já que a medicina ainda está aprendendo a lidar com a microcefalia e não é possível dizer se os adultos com a doença terão condições de garantir o próprio sustento.
São crianças que nasceram com tamanhas dificuldades, que nós sabemos e o que nós assistimos até pela imprensa, é uma situação extremamente difícil de ela buscar esse tratamento, esse acompanhamento neurológico, fisiológico, psicológico de diversos profissionais.
O projeto de Eduardo Amorim já passou pela Comissão de Assuntos Sociais e aguarda por uma decisão da Comissão de Assuntos Econômicos. E para facilitar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Zika, o Senado aprovou a proposta que determina a distribuição gratuita de repelentes para as mulheres grávidas. Hoje, a distribuição só atende as beneficiárias do Bolsa Família. A ideia é da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Ela disse que o produto é caro e muitas grávidas não têm dinheiro para comprar.
E as brasileiras, as trabalhadoras, as assalariadas, aquelas mais humildes, essas têm que ter por parte do Estado a proteção necessária para que possam gerir uma criança saudável.
O projeto foi encaminhado para a análise da Câmara dos Deputados. Outra proposta da senadora Vanessa Graziottin, que aguarda votação na Comissão de Assuntos Sociais, reduz os impostos incidentes sobre os repelentes fabricados no Brasil ou importados, para baratear os preços do produto para o consumidor final. Da Rádio Senado, Maurício De Santi.
Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, você vai saber sobre a descoberta da Polícia Federal. Segundo a PF, a ordem para as mortes na penitenciária de Roraima saiu de dentro de uma cadeia no Paraná.
Paraná de hoje, volta já.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.